A Cruz e Sua Sombra. Capítulo 11. Os Levitas. Uma tribo inteira de Israel foi separada para o serviço do santuário. Quando recordamos as últimas palavras faladas a Levi por seu pai Jacó, deitado em seu leito de morte, podemos nos surpreender que seus descendentes tenham sido escolhidos para essa obra sagrada. Quando Jacó se lembrou dos pecados de Levi, pronunciou quase uma maldição em vez de uma bênção sobre esse filho e encerrou-a com estas palavras: "Dividi-los-ei em Jacó e os espalharei em Israel." O amor de nosso Deus é tão maravilhoso que pode transformar uma maldição em uma bênção. Somente um Deus poderoso pode fazer pecados escarlates se tornarem brancos como a neve. A natureza impulsiva que, sob o controle de Satanás, leva um homem a cometer crimes desesperados, não é removida quando ele é convertido. Essa mesma impetuosidade, consagrada e sob o controle de Cristo, o torna um valente guerreiro para o Senhor. Saulo, o perseguidor desesperado, quando convertido, tornou-se Paulo, o líder apóstolo. O caráter destemido que, sob o controle de Satanás, levou Levi a matar os siquemitas, quando controlado pela graça de Deus, permitiu que seus descendentes tomassem posição firme ao lado do Senhor quando o povo de Israel caiu na idolatria. Deus, então, transformou a maldição em bênção. Ele disse que, porque eles haviam observado a sua lei e guardado a sua aliança, deveriam ensinar os teus juízos a Jacó e a tua lei a Israel. Para que sua influência em favor do bem pudesse ser mais amplamente sentida em todo Israel, o Senhor, ao invés de lhes dar uma porção da terra por sua herança, como havia dado às outras tribos, designou como sua porção 48 cidades dispersas entre todas as tribos. Verdadeiramente foram divididos em Jacó e espalhados em Israel, mas a maldição foi transformada em bênção. Nosso Deus ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Quando ele pronuncia o mal contra uma nação ou um indivíduo por causa de sua iniquidade, se eles se afastarem da prática do mal, Deus diz que se arrependerá do mal que ele pensava em fazer-lhe. E como no caso de Levi, uma bênção virá em vez da maldição. O termo levita era aplicado a todos os sacerdotes, mas apenas os descendentes de Arão deviam ocupar o ofício sagrado. O restante da tribo devia executar o serviço do santuário sob a direção dos sacerdotes. Eles não eram autorizados a oficiar no altar do holocausto, nem queimar incenso, nem fazer qualquer obra do sacerdote dentro do véu. Os levitas deveriam servir ou assistir aos sacerdotes, mas os sacerdotes deveriam ministrar em favor do povo perante o Senhor. Os levitas eram consagrados à obra do santuário pela imposição das mãos de toda a Assembleia de Israel, e então Arão os oferecia como oferta movida perante o Senhor, da parte dos filhos de Israel. Os levitas foram escolhidos pelo Senhor no lugar dos primogênitos de Israel. Ao viajar no deserto, eles carregavam tudo o que pertencia ao tabernáculo. Mas, embora carregassem o mobiliário sagrado, nunca foram autorizados nem mesmo a olhar para ele. Depois que o templo foi construído, os levitas receberam a obra de servir aos sacerdotes no serviço do santuário. Eles preparavam os pães da proposição, muitas vezes lideravam o serviço de cântico, recolhiam dízimo e realizavam grande parte da obra ligada ao serviço do Senhor. No tempo de Davi, os levitas começavam a servir no santuário aos 25 anos. Aos 50 anos, eles seriam desobrigados de seu ofício. Não eram dispensados, ainda ajudavam na obra, mas não se esperava que realizassem tarefas árduas. O trabalho dos levitas ficava em grande parte restrito ao pátio, e assim tipificava a obra do ministério evangélico de hoje. Tipo, Números 18, versos de 1 a 7. Os levitas serviram sob as ordens dos sacerdotes no pátio do santuário. Antítipo, Mateus 28, 19 e 20. Os ministros de Cristo devem ir a todo o mundo, o pátio antitípico. Tipo, 2 Crônicas 35, 3 e 30, 22. Os levitas eram mestres em Israel. Antítipo, Mateus 28:19. Cristo comissionou seus discípulos a ensinar todas as nações.